Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Automedicação para emagrecer é um risco à saúde, né? Porque nós estamos no início do ano e todo início do ano vem aquelas fórmulas, receitas, promessas para perder peso. E muita gente procura nos remédios, e o que é mais grave, sem orientação médica, a fórmula milagrosa para o famoso corpo perfeito. É aí que mora o perigo. Automedicação para emagrecer é um grande risco à saúde. Quem orienta e esclarece sobre esse assunto é o coordenador e professor da pós-graduação em farmácia clínica da faculdade IDE, Diego Guedes, conversando com a gente a partir de agora. Diego Guedes, boa tarde, prazer ouvi-lo na Rádio Folha, Canal Saúde. J. Batista, tudo bem?
Olá, Jota. Boa tarde, tudo bom, Jota? Prazer estar com vocês aqui.
Idem, recíproca é verdadeira. O que a gente pode constatar com relação a isso que se torna uma prática todo início de ano, né? Essa promessa, né? Esse intuito de perder os quilinhos, mas com a lei de menor esforço. Ou seja, eu não quero fazer atividade física não, eu não quero malhar não, eu não quero ir na academia não, eu quero tomar um remedinho que vai facilitar isso, vai fazer com que eu emagreça. Isso é perigoso, né, Diego?
Jota, boa tarde a todos. Um perigo. Primeiro porque o processo de emagrecimento, é bom que a gente deixe claro, ele é um processo que o nosso corpo entende como não é algo natural, pela própria evolução histórica. Então o corpo tende a não emagrecer, não perder energia, não perder de forma fácil. Então a tendência do nosso corpo é muito mais armazenar energia por conta de toda a evolução histórica que nós tivemos, enfim, de dificuldade de acesso aos alimentos. Então é algo que o nosso corpo ainda vai demorar muitos e muitos anos para se acostumar. E o gasto de energia, a perda de peso, ela antes de qualquer coisa deve ser associada com uma alimentação que seja regrada, uma alimentação que não contém excesso de energia. E aí a pessoa que deseja, com certeza, pode procurar um profissional da nutrição, um profissional que venha orientar sobre a mudança alimentar. O final do ano é repleto sempre de uma alimentação desregrada. Então, final do ano, as pessoas, por confraternização, pelo próprio final de ano, festas, enfim, tendem a perder um pouco do controle e existe o aumento do peso, que é natural.
Entendo.
E a prática de exercícios, então, essas duas associações, ou seja, a prática de atividades que venham a queimar esse excesso de energia e uma alimentação que diminua a energia que o nosso corpo vai receber.
Uhum.
Os medicamentos são alternativas, mas desde que racionalmente utilizados, Jota. De que maneira a gente pode compreender? Ninguém vai tomar um medicamento por conta própria para emagrecer sem que a gente saiba qual o objetivo. Nós temos alguns medicamentos que existem no mercado, que devem ser prescritos por um profissional médico após uma avaliação. Mas vale lembrar, Jota, que muitos medicamentos anteriormente que existiam no mercado foram retirados, como, por exemplo, os anorexígenos, que eram medicamentos de tarja preta, que causavam dependência e foram retirados do mercado por apresentarem muito mais riscos do que benefícios ao paciente. Hoje nós temos ainda alguns medicamentos que são prescritos e outros medicamentos que servem para outras condições clínicas, que, como, por exemplo, diabetes, depressão, que tem como um efeito colateral a diminuição do apetite e a perda do peso.
Uhum.
E eles são utilizados pelos profissionais pontualmente após uma avaliação do quadro do paciente e por um tempo determinado. Então, é importante, Jota, que todos que estejam na intenção de fazer o uso de algum medicamento saibam que existe um começo, um meio e um fim para esse tratamento, e ele deve ser monitorado pelo profissional que prescreveu. Não existe um tratamento, e aí até extrapolo para todos os outros medicamentos. Dificilmente existe um medicamento que seja para toda a vida, enquanto houver necessidade.
Ô, Diego.
Pois não?
Desculpe interrompê-lo. É porque o médico, né, o profissional que vai passar esse medicamento, Ele tem que saber se o paciente tem outras doenças, se tem comorbidade, quanto está acima do peso, fazer uma previsão de exercício com alimentação balanceada. Então, tudo isso envolve, e aí, como você falou, pode, como complemento, utilização de medicamento, mas desde que haja tudo isso, e não porque fulaninho usou, amiguinha está usando, eu vou usar também. É isso, né, Diego?
Exato, perfeito, Jorge. Tudo parte de uma avaliação. Eu costumo sempre dizer que o que serviu para um paciente não serve para outro necessariamente. Cada paciente tem uma história, até um pouco redundante, mas cada caso é um caso. Então, por isso que um profissional deve avaliar de forma estrita a necessidade. Nós temos medicamentos que, por exemplo, diminuem a vontade de comer do paciente, porque aí os pacientes podem relatar a vontade intensa de se alimentar. Outros pacientes já precisam de um outro medicamento que aumente o gasto energético, porque o metabolismo já não consegue suprir. Perfeito. Então, existe cada uma dessas necessidades que com certeza vão ser avaliadas e que precisam ser postas. Muita gente, Jota, até que pode encontrar medicamentos por conta própria, receitas na internet. Por exemplo, já falando um pouco da questão dos chás, que na internet nós temos algumas formulações que são de venda livre nas farmácias. Então, todo cuidado deve ser tomado. Então, se for um medicamento de venda livre na farmácia, que ele esteja à disposição sem que haja necessidade de uma receita médica, procura um farmacêutico na farmácia, busca alguma orientação para que, numa conversa rápida, se entenda a necessidade do paciente. Tem paciente que tem uma necessidade pontual, por exemplo, alguns perder um pouco do que foi ganho ao final do ano, por algum excesso, outros já tem uma necessidade muito maior, que tem comorbidade, como você bem colocou. Então, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem problema no colesterol, tudo isso vai influenciar no resultado dos medicamentos e na segurança também. Porque, por exemplo, tem medicamentos que são utilizados pro diabetes, que servem como medicamento também, quando são prescritos, para diminuir a necessidade de se alimentar, diminuir o peso, mas que num paciente que não tenha a glicose elevada, ele pode trazer uma baixa da glicose muito rápida, e isso pode levar o paciente a ter um problema maior, até um coma decorrente, se houver uma baixa muito grande da glicemia do paciente. Então, tudo isso deve ser pesado, deve ser analisado criteriosamente por um profissional no momento da prescrição. E se for um medicamento que o paciente encontra na farmácia, alguma formulação que seja encontrada na farmácia de venda livre, o farmacêutico está à disposição para promover essas orientações.
O professor Diego Guedes, outro detalhe, porque hoje em dia se fala muito em natural. O produto é natural, é como se não fizesse mal algum. Opa, mas quantos e quantos produtos naturais aí pode até envenenar uma pessoa, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre isso, porque muita gente coloca como se fosse algo natural, é algo que não faz mal, que você pode tomar em quantidades aí enormes, e não é bem assim, né?
Perfeito, Jota. Existe uma grande uma cultura das pessoas que é natural, é isento de efeitos. Eu costumo sempre em aula dizer o seguinte, que a natureza também tem seus mecanismos de defesa e produz substâncias para se defender das agressões de insetos, de outros organismos, enfim. E as plantas têm essas substâncias que vão promover a sua defesa.
Verdade.
E no momento que nós vamos fazer, por exemplo, um chá, a fitoterapia popular, a fitoterapia tradicional, que a gente inclusive estimula muito, porque são elementos que a gente precisa utilizar como adjuvante, utilizar no tratamento, mas a gente precisa saber o que é que eu vou fazer o chá, se é da folha, se é do caule, se é da raiz, porque, por exemplo, eu posso fazer o chá da folha, mas o caule de uma determinada planta tem substâncias que não sejam tão benéficas. Então, vamos trazer benefícios por um lado, eu até posso trazer danos ao outro.
Ou até mesmo se for muito forte, substância condensada pode causar também um malefício, não é?
Exatamente. Um chá em que concentração? A gente às vezes faz um chá e coloca uma quantidade muito grande das folhas, então não precisa disso, né? Seria algo que pode trazer rapidamente um evento que não seja desejado. Claro que o risco é menor, mas, por exemplo, alguns outros medicamentos são chamados fitoterápicos, e aqui é a fitoterapia, onde os produtos são fabricados, extraídos, né, padronizados, que a gente encontra nas farmácias de manipulação também, nas formulações. Não existe também a isenção completa de risco. Uhum. Então, principalmente os fitoterápicos, nós precisamos ter todo o cuidado, não é? Os profissionais da nutrição, os profissionais médicos, os farmacêuticos podem prescrever os fitoterápicos, desde que a partir de uma avaliação e um monitoramento desse paciente. Então, não adianta somente prescrever, é preciso monitorar. Até porque eu preciso saber, por exemplo, a concentração do extrato daquela planta que foi utilizada, que foi o caule, eu preciso ter essa padronização exata para ter a segurança para o paciente. Então, claro, é um cenário que a gente utiliza, onde nós temos várias possibilidades, várias alternativas, mas que essas alternativas precisam ser avaliadas por um profissional para que se encaixe na necessidade do paciente. Algumas alternativas como que existe, por exemplo, shakes terapêuticos que tem na farmácia, então, que substituem a alimentação, prometem a ideia de substituir uma alimentação, eles devem ser utilizados com cautela. Então, por tempo determinado, sob determinadas circunstâncias, para que ele possa fazer parte de um plano terapêutico estabelecido, mas que não venha substituir de forma contínua a alimentação do paciente.
Perfeito.
Então, tudo isso deve ser considerado caso a caso.
Muito bem. Diego Guedes, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar com relação a enfatizar para o nosso ouvinte? Fique à vontade.
Jota, mais nada por esse momento, acho que a gente conseguiu trazer um pouco, né, sobre, de maneira ampla, sobre a utilização dos medicamentos. Eu acho que a gente tem um desafio de evitar esse consumo por conta própria de produtos, já que a gente pode trazer riscos ao paciente. Eu quero só finalizar, Jota, parabenizar todos os farmacêuticos do... Hoje é o Dia Nacional do Farmacêutico, então parabenizar
parabéns.
Todos os colegas de profissão
parabéns.
Pelo nosso dia e agradecer o espaço aqui para a gente falar um pouco sobre a automedicação no tratamento para os pacientes para emagrecimento.
Professor Diego Guedes, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou o próprio site da Faculdade IDE? Fique à vontade.
Nas redes sociais vocês podem encontrar Farmacêutico Diego, lá no Instagram, no Facebook também, Farmacêutico Diego, estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, Jota, qualquer coisa, podem mandar uma mensagem, estaremos a posto.
Ok, muito obrigado pela colaboração, um abraço, até um próximo encontro. Canal Saúde de hoje entrevistou o coordenador e professor da pós-graduação em farmácia clínica da Faculdade IDE, o professor Diego Guedes foi o nosso convidado de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.